Bom dia, bem-vindo à Biblioteca Judaica. Meu nome é Davi Gandelman. A gente vai começar hoje uma Masechet Pe'ah, na nossa aula de Mishnayot. Essa é a introdução ao capítulo número 1. A gente primeiro precisa explicar a vocês o que é Pe'ah. Pe'ah é uma das muitas mitzvot sobre a produção agrícola que tem como objetivo específico da Pe'ah deixar para os pobres parte da produção agrícola e ser uma forma de tzedakah compulsória. A mitzvah da Pe'ah consiste em cortar a produção do campo e no final do corte da produção do campo, da colheita, você larga um pedaço, um canto do campo, que ele não vai ser coletado e ele é dos pobres. A palavra Pe'ah de fato significa ponta, canto em hebraico. Você deixa um canto do campo lá e os pobres eles precisam vir sozinhos e pegar. A ideia é que você não é o dono da PA e você está dando tzedaká de sua boa vontade para eles, senão que isso é de direito deles e você abandona isso no campo e eles pegam. Então tem duas características aqui: uma que isso é dado preso no campo e não cortado, e a segunda que o próprio pobre tem que pegar. A PA originalmente tem que ser dada no final do campo, essa é a mitzvah da Torá, ou seja, não terminar de cortar o campo e deixar para eles, eles terminam por você. A gente vai ver na Maseret que a peala não tem uma quantidade mínima. Em teoria, você poderia deixar uma espiga no final do campo e seria suficiente. Mas os rabinos decretaram uma quantidade mínima. Essa quantidade mínima não necessariamente precisa ser dada no final do campo, senão que ela é só uma adição feita rabínica. Talvez eles adicionaram ela no meio do campo. A gente vai ver essa discussão mais à frente na Maseret. Inclusive, se vocês lerem a Megilat Rut, lá o tema da PA ele é muito presente. Ruth, ela é uma pessoa que pega PA. Segundo tema que eu quero introduzir para vocês é o tema de Trumot Maaserot. Trumot e Maaserot são outras mitzvot agrícolas. Elas são consideradas presentes dados da sua produção final, agora não para os pobres, senão para os Koanim e Levim. A ideia é que você, dono da terra, que recebeu parte da terra de Israel, tem uma produção agrícola de sua possessão. Os Koanim e Levim não receberam parte da terra de Israel. Os Koanim nada, os Levim só cidades e não campos. O motivo é porque eles estão dedicados ao trabalho do templo e ao ensino e estudo da Torá. Então é de bem direito e bastante justo que você que recebeu a parte do campo separe parte da sua produção agrícola, do seu lucro, e entregue para eles, ou como pagamento pelos serviços deles, ou como divisão de tarefas. Eles trabalham no templo, você trabalha na terra. Existem algumas matanotas, alguns presentes que são dados. O primeiro é a Trumah Gdolah. Você tem que dar uns 50 avos da sua produção agrícola para o Kohen, e ele come isso de forma pura. Depois você tira o Maaser Rishon, que é um décimo da sua produção, Maaser em hebraico é dízimo, e você entrega ele para o Levi. Ele pode comer isso, inclusive, impuro. O Levi, ele está obrigado a tirar também uma trumá de dentro do maaser que ele recebeu. Isso é chamado de trumat maaser e entregar isso para o Kohen. Porque o maaser é como se fosse a colheita dele. E aí ele tem que dar para o Kohen parte dela. Percebam que a trumá para o Kohen, ela tem um sentido religioso por trás, de que ela é dar parte para Deus. O Kohen come puro. Inclusive o Levi está obrigado a isso. Já o Maaser Rishon tem um sentido mais econômico para ele. Você paga pelo trabalho do Levi. O Levi, de fato, ele não era o sacerdote. Ele fazia o trabalho mais técnico e pesado no templo. Portanto, a parte que ele recebe é quase um salário. E ela pode ser comida de forma impura. A terceira coisa que uma pessoa normal dá, depois da Trumah e do Maaser Rishon, é o Maaser Sheni. É um segundo dízimo que é para a própria pessoa. A pessoa leva ele e come em Jerusalém puro. O sentido já aqui é de você parte do seu lucro, você vem compartilhar uma refeição com Deus sobre ele, puro, em Jerusalém, e você aqui festeja a grande brahá que você recebeu, e você percebe você vive uma experiência de kedushá no próprio trabalho das suas mãos, e você vai para Jerusalém, aí aprende das estivotas que estão aí, aprende da espiritualidade que você vivencia. Alguns anos, no terceiro e no sexto ano da contagem da Shemitah, em vez de você fazer esse Maaser Sheni, você pega esse Maaser Sheni e você dá para os pobres. Ele é chamado de Maaser Ani. Até aqui sobre Maaserot.
No ano da Shemitah, como é que fica em relação ao ano?
Ano da Shemitah você não tem produção, você qualquer um é dono da terra pode entrar e pegar, também não tem que dar trumato maserot.
Os coanim podem entrar e pegar também?
Os coanim, os pobres, os ricos, os animais, todos. Não existem trumato maserot no ano da Shemitah. Porque, de fato, ninguém tem produção agrícola no ano da Shemitah, ela é pública. Terceiro tema que a gente quer introduzir é o miruah. Miruah é uma atividade agrícola. Você corta toda a sua colheita, você leva ela para um lugar que você vai guardar o silo e você termina o processo de guardar, aplainando a pilha de colheita em cima e deixando ela reta. É um processo agrícola. No momento que você terminou isso, você de fato terminou a produção agrícola e tudo que você tem ali é o seu produto final, é o seu lucro, é o seu, a sua renda agrícola. Até então, você tem perdas. Parte das maçãs caem no caminho, parte do trigo molha, parte estraga, parte você tem que dar para seu cavalo comer, parte se você pega e come no campo porque você está trabalhando, está com fome. São gastos administrativos. Portanto, o miruah ele tem também uma função alárrica. A obrigação de você tirar as matanot, os maserot, as trumot, etc., ela é fixada no momento do miruah, porque a partir daqui você considera que você de fato tem a sua renda e não um produto bruto do qual ainda tem perdas. Qual a diferença na prática? A diferença é que você pode comer da sua colheita de forma temporária antes do miruah. Você pode dar para os seus animais antes do miruah. Mas não só isso. Se eu dei a mitzvah de PA, deixei o final do campo de uma colheita que ainda não foi feito o miruah, de fato, como ela é feita presa na terra, isso sempre acontece. O pobre em si, que ele pega a PA, ele não está obrigado a tirar nenhuma dessas matanot da PA que ele recebeu. Porque ele pegou de uma colheita que ainda não estava pronta, ainda não teve a obrigação fixada das matanot. E como de fato ele não é o dono da colheita, então está livre. Mas no momento que eu faço o miruah, e a própria fruta está obrigada a ser retirada dela as matanot, eu já não posso comer de forma alguma dela. E se eu por acaso esqueci de dar PA, eu venho tirar de uma forma ruim, mas fazer o quê? Eu esqueci, eu venho tirar aqui da colheita do silo o que era que tinha que ser dado de PA, e eu dou para o pobre, eu já estou obrigado a tirar primeiro a trumah, o maaser, etc., e depois dado para o pobre isso já pronto. Porque a colheita de fato ela já não pode mais ser retirada sem as matanot. Então o miruah ele não só tem o status alárquico de obrigar as matanot, como ele também tem diferença para nossas alahot de PA. Eu quero que vocês percebam, se eu tirar antes do miruah arrumar a maçã e eu comer ela de forma temporária, eu não estou obrigado a dar a trumot maserot. Mas se eu tornar essa comida uma comida fixa, sei lá, levar a maçã para vender no shuk, preparar um cozido de maçãs. Então essa maçã, o processo que ela está passando é considerado miruah. Ou seja, se você está levando ela para o shuk, quer dizer que já terminou o trabalho agrícola nela. Só que você é uma pessoa que não faz miruah. Então, de fato, antes do miruah eu posso comer de forma temporária e eu não posso comer de forma fixa, porque o comer de forma fixa demonstra que essa maçã é uma maçã que não vai passar miruah nunca. Então ela já está terminada o trabalho, ela já é considerada renda. Uma última introdução que a gente quer falar é sobre o decreto que os Coanim e os Leviim têm que dar para outras pessoas as trumotas maserot deles. Se acontece de um Coen comprar toda a colheita de um campo, não comprar uma maçã, comprar toda uma colheita, decretaram os rabinos que eles não podem ficar com a trumah e o maaser, eles têm que dar para outro Coen e outro Levi. Porque eles querem impedir que os Coanim venham comprar direto colheitas e os Coanim ricos fiquem com todas as trumotas maserot e os pobres não ganhem nada. Então o decreto foi, se os Coanim pegam antes do Miruah, já que não, nunca veio a obrigação, eles podem ficar. Se os Coanim pegam depois do Miruah, já que eles pegaram uma colheita que já estava obrigada a Trumato Maserot, e ela já ia ser dividida para qualquer Levi ou Coen, então eles mesmos estão obrigados a passar adiante para outros Coanim e Leviim as Trumato Maserot dessa colheita que eles compraram. Só no caso que eles compraram toda a colheita, sim? Até aqui a nossa introdução do primeiro capítulo de Maaser et Peah.